Bem-vinda pela primeira vez a doutora Carolina Giraldi, médica veterinária. E ela que está há 3 meses, mais ou menos, em Marau também, novinha aqui em Marau. É de Passo Fundo, né? Natural de Biaçá, terra santa das Romarias. Está com a gente aqui para falar sobre Marau Cuida Pet. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, muito
tudo
obrigada.
Tudo bem contigo?
Tudo bem.
Prazer ter com a gente nessa aqui. Manhã, hein? Um pouco da tua história, hein? Natural de Ibiaçá,
é
isso?
É, na verdade, os meus pais são de Ibiaçá.
Isso.
Eu já nasci em Passo Fundo.
Uhum.
E então, nasci em Passo Fundo, fiquei em Passo Fundo até o ano passado. Aí, no ano passado, me formei, fui a Curitiba para fazer minha pós-graduação, que ainda estou fazendo. E trabalhei alguns meses em Guaporé também, e agora aqui em Marau.
Família Giraldi, família italiana?
Isso, italiana. Na verdade, a minha família é Girardi, né? Que tem bastante aqui em Marau, já notei. Mas meu bisavô é Antônio Girardi. E aí, quando foram registrar o meu avô, que registraram errado, né? Ficou o Ricardo Giraldi. A partir de então, somos Giraldi.
Giraldi, mas descendência de Girardi.
Isso, exatamente.
Isso aí. O Carolina, por que a tua opção pela medicina veterinária?
Olha, na verdade, eu sempre tive vontade de trabalhar com questões sociais, sempre. E eu gostava muito dos animais, gosto muito dos animais, de cuidar dos animais, mas eu sempre quis me envolver com questões sociais, de ajudar a população, sendo população humana, animal, né? E acho que eu vi aí uma oportunidade de ajudar ambos, né? Ajudar tanto as pessoas quanto os animais. Por isso que eu resolvi fazer veterinária.
Isso é de família?
Não, meus pais, meu pai, meus tios são todos representantes farmacêuticos. A minha mãe tem loja de roupas fitness, meu tio que tem academia, cada um foi para um lado.
Isso aonde? Lá em Ibiaçá mesmo?
Em Passo Fundo.
Passo Fundo.
Estão todos em Passo Fundo agora.
Ninguém mais está em Ibiaçá?
Não,
então.
Não. Agora não.
Que maravilha. Tem pet em casa?
Tenho. Tenho o Enzo, a Angelina, que são 2 cachorros, o Lori Nelson, que é meu gatinho. E aqui em Marau eu tenho o Zeca, que foi adotado durante o programa Cuida Pet já.
O Zeca. Bom, e a sua vinda para Marau? Como é que foi aí?
Na verdade, eu trabalhava em Guaporé, trabalhava com clínica de cirurgia, já estava fazendo a minha pós em veterinária do coletivo. Trabalho com veterinária do coletivo e clínica desde o começo da faculdade, né? Que faço estágios, enfim, lá em 2015. Mas eu estava trabalhando em Guaporé quando fiquei sabendo que Marau tinha uma solicitação, né? Uma demanda grande com os animais aqui. Eu estava indo, na verdade, a Guaporé trabalhar, quando passei por Casca e conversei com o doutor... doutor que trabalha aqui também, doutor Jean. E ele...
Mesomo.
Isso, doutor Jean Mesomo. E aí ele me comentou de Marau, né, dos animais de Marau. Falou assim, Marau tem uma demanda bem grande. Eles estavam procurando profissionais da área do coletivo para trabalhar nesse sentido, né. E aí eles abriram um edital aqui e eu me inscrevi, né, para vir trabalhar aqui. E eu acho que, na verdade, com o coletivo, sou uma das únicas aqui do Rio Grande do Sul que trabalha. Daí vim para cá para trabalhar com a veterinária do coletivo.
Ou seja, passava por aqui, mas nem imaginava um dia trabalhar aqui.
Não imaginava. Eu passava para ir a Guaporé mesmo, né? Mas não imaginava, não conhecia a cidade. Acho que eu vim algumas 2, 3 vezes passear, vim na Chox, tomar um chocolate quente no inverno. Mas nunca tinha conhecido exatamente a cidade.
Guaporé, quanto tempo ficou por lá?
Fiquei pouco tempo. Fiquei 4, 5 meses em Guaporé e já vim para cá. Foi uma passagem também. Aí eu trabalhava lá mais com clínica e cirurgia de pequenos animais.
Aqui, Mara, você se encontra realmente com o desejo profissional do que você queria?
Muito. Na verdade, eu sou apaixonada pela veterinária do coletivo. Eu gosto muito dessa área. Gosto de clínica e cirurgia também, né?
Sim.
Acho que a gente tem que... O veterinário é generalista, a gente se forma tendo que saber um pouco de tudo, né?
O clínico geral.
Mas a minha paixão mesmo é o coletivo, é saúde pública, bem-estar animal, trabalhar com comunidades que realmente necessitam, né? Trabalhar com o público, realmente com a saúde pública mesmo.
Você ouviu falar de que Marau tem uma grande demanda nisso tudo. Sentiu que realmente existe aqui isso?
É, o que, que a gente faz sempre para descobrir, né? Sempre que a gente vai implementar um programa de manejo populacional, isso é, não só controlar a população animal, mas entender quantos animais tem, entender se os animais são castrados, não castrados, se a população tem conhecimento sobre guarda responsável, sobre zoonoses, sobre toda essa questão, né, que engloba a veterinária do coletivo, a gente precisa entender se a demanda da população é realmente verídica. Muitas vezes a gente tem a proteção animal tendo uma questão, uma problemática, levantando uma problemática, a sociedade geral levantando outra problemática, os gestores levantando outra. Então, para a gente descobrir se realmente é verdade, a gente aplica uma dinâmica populacional na cidade, que é o que a gente está fazendo hoje. A gente vai em todos os bairros da cidade, em ruas aleatórias da cidade, que, na verdade, que seria como se fosse um censo, né? De quantos animais tem, de quantos animais castrados, não castrados, quantos animais abandonados, se já ouviu falar em maus tratos ali naquela comunidade. E aí, em cima disso, a gente faz um mapeamento da cidade, mapeamento da situação da população animal. Ah, realmente, é um problema, pois os animais abandonados, é um problema que os animais não estão castrados, é um problema porque a sociedade não tem noção do que é guarda responsável, do que é zoonoses. Então a gente vai entender a problemática de cada bairro, porque mesmo a gente trabalhando em uma cidade relativamente pequena, que é o caso de Marau, muitos bairros vão ter problemáticas diferentes. A problemática que a gente vai encontrar no centro é diferente da problemática que a gente vai encontrar nos bairros periféricos. Então, é muito importante que a gente passe em todos os bairros para entender realmente a situação de cada local.
Quando você fala em animais abandonados, seriam os animais de ruas, é isso?
Isso, seria, na verdade, aí, animais abandonados, né? A gente pode falar de animais, tanto animais não domiciliados, que tem uma tutela, né? Que tem alguém que dá comida, que dá água, que dá abrigo, que a gente chama aí, engloba uma sub-área, que é os cães e gatos comunitários, mas também animais que foram abandonados por alguém, né? O que, que a gente sempre fala no coletivo, que o animal abandonado, ele veio de uma origem do não abandono. Alguém abandonou ele ou alguém abandonou a mãe, né, daquele animal. Então, a origem foi de um animal domiciliado. Alguém tinha a tutela desse animal ou a tutela da mãe desse animal e acabou abandonando. Então, todo abandono, ele tem por trás que um dia a origem daquele animal não era abandonado.
Então, o animal de rua, ele não nasceu animal de rua.
A grande maioria não, a grande maioria foi abandonado pela população. E é por isso que é muito importante a gente trabalhar sempre junto com o programa de manejo, não só a castração, né? Eu sempre digo que a castração por si só, ela não vai resolver o problema. Ela é um dos pilares importantíssimos de um programa de manejo, mas ela por si só não resolve. Então, a gente tem que trabalhar, sim, com os atendimentos veterinários, com a vacinação dos animais. A educação é crucial, né? A gente tem a Organização Mundial de Animais, a Proteção Animais, que é a World Animal Protection. Ela fez uma pesquisa no mundo todo, faz o quê? 3 anos, acho que foi em 2017, 2018, em quais que eram as problemáticas de cada país. E a maior problemática do Brasil foi a questão da falta de educação das pessoas em guarda responsável. Então, a população brasileira, ela não tem ciência da sua responsabilidade com os animais, né? Por isso que a gente abandona animais. Então, tem toda essa questão, né? A castração por si só, ela não resolve. Mas a castração, junto com a educação, junto com a gente entender qual que é a problemática de cada local, junto com os atendimentos para pessoas de baixa renda, junto com uma legislação, né, que apoie a causa, junto com um comitê de proteção, todo esse trabalho que a gente está fazendo, né, no programa Manaus Cuida Pet, ele tem um porquê, ele tem embasamento técnico, embasamento científico por trás disso, para que a gente realmente tenha um programa efetivo, não só a curto prazo, mas a médio e a longo também.
No Temática, estamos conversando nessa manhã com a Carolina Geraldi, médica veterinária, sobre Marau Pet, Marau Cuida Pet, que é um ótimo projeto, com certeza. Doutora, a principal reclamação do ouvinte em relação a animais, diariamente vem reclamação pelo WhatsApp aqui, é sobre os animais de ruas em nossa cidade. É claro, o pessoal destaca os bairros principais da cidade.
Pois é, realmente a gente recebe bastante demanda, né? De, tem animais abandonados aqui na rua, aqui no bairro. O que que a prefeitura vai fazer? A prefeitura vai recolher? E é uma questão muito importante, a gente tem que falar sobre isso, né? A prefeitura de Marau, ela não faz o recolhimento de animais abandonados. Até porque, quando a gente fala de realmente embasamento científico, por trás disso, o recolhimento de animais, ele não resolveu, no Brasil até hoje, nenhum tipo de problema com questão dos animais abandonados. Por quê? Porque a partir do momento que a gente recolhe os animais e coloca em um abrigo, coloca num local, digamos que Marau tivesse, né? Não temos um local. Tivesse um local para colocar os animais, todas as experiências que a gente tem no Brasil é que se torna um depósito de animais e não um abrigo de animais. E isso, por trás disso, tem educação. Por que que isso acontece? Porque a gente não investiu, né, a gente até então, em educação de que as pessoas saberem sobre suas responsabilidades com os animais. Então, quando eu adoto um animal, qual que é a minha responsabilidade, né, com esse animal? Quando eu compro, enfim, da maneira que foi a origem nessa tutela, tem uma responsabilidade por trás disso, né? Não é simplesmente abandonar ele ou a prefeitura recolher e vai resolver o problema. Então, a gente tem que trabalhar com a educação da população sobre isso, né? Para que as pessoas adotem um animal, comprem um animal já sabendo a sua responsabilidade. A prefeitura não faz o recolhimento. Hoje, o que a gente faz com animais comunitários ou animais que não têm nenhum tipo de tutela? A gente consegue castrar esses animais pelo projeto Castra Móvel, que está dentro do programa Cuida Pet. A gente dá os vermífugos para os animais, o atendimento veterinário, a partir do mês que vem, também vai ser de forma gratuita. Mas a gente não faz o recolhimento desse animal. A gente tenta fazer com que esse animal tenha uma vida digna aonde ele está. Mas, infelizmente, hoje no Brasil não é uma realidade de que um abrigo dê certo sem um grande planejamento de educação. Então, a gente engatinha hoje, né, na questão da educação. A partir do mês que vem também estamos indo em todas as escolas municipais fazendo trabalho de educação com as crianças e os adolescentes sobre guarda responsável, porque essa questão não é hoje que a gente vai dormir e amanhã todas as pessoas vão acordar conscientes de que tem que cuidar dos animais e não abandonar, né? Mas se a gente começar de algum lugar, educando as crianças, educando os adolescentes, para que cresçam marauenses sabendo da sua responsabilidade com os animais, talvez daqui a um tempo a gente tenha a possibilidade até de ter um local de passagem para os animais de rua, né? Para que realmente seja um local de que o animal faça a sua ressocialização, que faça a sua recuperação e que volte à sociedade por meio da adoção. Mas isso é um trabalho a médio, a longo prazo, né, que a gente começa a trabalhar atualmente.
Nós tivemos aqui em Marau algum tempo e até recentemente a criação de abrigos particulares, mas que acabou aí em maus tratos aos animais. Aí é um tanto quanto delicado. Bom, ouvinte, participa aqui, doutora, pelo nosso WhatsApp, que é o 99797515. Algumas questões é o seguinte. Ouvinte conta que no prédio onde mora há uma pessoa que sempre deixa o portão aberto. Ela desconfia que seja para que os pets dos outros moradores fujam. Como lidar com uma situação como essa ou dessas, né? Bom, aí de repente, quem sabe, né, um coração tanto quanto malandroso?
Pois é. A gente sempre tem que investigar, né, se a denúncia é verídica, mas esse ouvinte, ele pode fazer uma denúncia, sim. Nosso número de WhatsApp é 99693-5397. As nossas denúncias são feitas por WhatsApp, não precisa se identificar, ou por meio do site, né, que é o site da prefeitura, no link Cuida Pet. A pessoa pode fazer essa denúncia, a gente vai verificar se é verídico ou não. Como precisaria de uma prova, né, a gente pode conversar com essa pessoa, né, para entender o que está acontecendo, se tem uma relação com os animais, para a gente também dar uma forma de educar essa pessoa para que ela deixe de fazer isso, se for o caso dos animais, né?
Eu sempre comento aqui, doutora, de que você não é obrigado a amar, gostar dos animais, você é obrigado a respeitar os animais. Bom dia, aqui no bairro Novo Horizonte, os cachorros não são abandonados, são os donos que deixam soltos na rua, são muitos.
Essa também é uma questão de que o ouvinte pode fazer a denúncia, né? Os animais estão na rua, estão sem um abrigo, sem comida, sem água.
Mas tem dono.
mas tem dono, né? Claro que isso é uma, também é uma falta da educação da população, né? De entender que, bom, eu posso deixar no meu pátio, eu posso, os animais são, têm minha tutela, então eu tenho responsabilidade sobre eles, né? Para evitar atropelamento, evitar envenenamento, evitar também que haja proliferação de animais, proliferação de doenças também. Então, a gente também pode, todos esses casos podem ser denunciados, sim. Claro que a gente tem uma demanda bem grande, né? Faz questão de 2 meses que começamos as denúncias e já fizemos mais de 50 fiscalizações. Então, realmente está vindo várias denúncias e a gente faz um... Vai fazendo as fiscalizações conforme chega as denúncias, mas também conforme a gravidade da denúncia, né? Sempre digo pro pessoal, quando chega uma denúncia para mim, que é uma denúncia grave, gravíssima, ela vai ser, vai ter prioridade, né, na nossa lista. Claro que as demais não vão deixar de ser feitas as fiscalizações, mas as gravíssimas sempre vão ter a prioridade.
Uma outra reclamação do ouvinte, agora do ouvinte do meio rural, é de que com frequência o pessoal da cidade pega os cães, os gatos e levam para o meio rural e lá soltam eles. E são muitos, sabe?
Sim, isso acontece realmente. As pessoas têm um triste hábito, né? Isso também tem que ser mudado com a educação, de que eu vou me livrar, né, daquele problema, entre aspas, que na vida dele é aquele animal, e vou abandonar longe de mim para eu me tirar a minha culpa, né? E não é assim que a gente resolve os problemas. As pessoas realmente pensam só nelas, só porque aquele, não quero aquele animal ali, vou abandonar no meio rural. E a gente pede para que quem conseguir ver, né, quem tá abandonando, anotar placa, anotar o qual carro é, tirar foto, tudo isso também para a gente poder fazer essa fiscalização da pessoa que está abandonando. Abandonar é crime, né? Crime federal, é crime estadual. E hoje também estamos trabalhando com a lei municipal, que logo, esse ano, inclusive, vai sair a lei municipal também sobre manejo populacional. E essa pessoa tem que ser responsabilizada, né? Então, os animais que já estão abandonados podem entrar em contato também com a gente para a gente fazer esse trabalho de castração, de desverminação, a partir do mês que vem também a vacinação dos animais. Mas, infelizmente, a gente não consegue recolher esses animais da comunidade rural também, né?
O Castromóvel também faz parte do Marau Cuida Pet?
Sim, na verdade, o Marau Cuida Pet é um programa bem amplo, é um programa de manejo populacional de cães e gatos.
Até começou antes, né, do Marau Cuida Pet.
Exatamente. Normalmente as prefeituras, elas começam com a castração, né? Vamos castrar os animais, é uma demanda da população. Mas como eu comentei anteriormente, a castração por si só, ela não resolve. Quando a gente castra um animal lá da comunidade, sendo que os outros 3, 4, 5, 20 estão se reproduzindo, a gente está apagando, jogando um copo de água no meio de um fogo enorme, né? Que não se resolve. Mas a castração, junto com a educação, junto com a fiscalização de maus tratos, junto com a educação da comunidade, é um globo todo, engloba muitas coisas, aí sim a gente vai ter sucesso.
Doutora Carolina, vejo no seu braço esquerdo aí algumas tatuagens, belas tatuagens, e eu aqui fiquei imaginando, por que não um petzinho aqui, já que tu é amante dos animais?
Com certeza, é a próxima, vai ser uma tatuagem de, até que é o símbolo, né, que eu uso bastante, que é o animal dando a mão para o ser humano, né? Acredito muito, e eu trabalho muito pela harmonia entre os animais, entre as pessoas e entre o meio ambiente, né, que a gente... mais conhecido como saúde única. Então, vai ser a minha próxima tatuagem, sim, a patinha de um animal junto com a mão humana, para que as pessoas também, né, eu leve essa ideia para as pessoas de que a gente trabalha com uma saúde única, não só com a saúde humana, mas com a saúde animal e com a saúde ambiental também.
Sua mensagem não para aqueles que amam os pets, os animais de uma forma geral, porque a gente já sabe, né? Não vamos gastar tempo para isso. Sua mensagem para as pessoas que não gostam de animais e principalmente aqueles com coração de pedra que toda semana envenenam animais aqui em Marau também, cães, gatos.
Pois é, na verdade, a gente é muito difícil a gente mudar o comportamento humano, né?
Exato.
É uma tarefa muito grande e mesmo como veterinária também é o meu trabalho trabalhar para que a gente consiga mudar alguns comportamentos humanos através de uma educação continuada, né? Meu recado é que a gente não precisa gostar, não precisa amar, mas a gente precisa respeitar, né? Respeito é o mínimo por qualquer ser que a gente encontre no nosso caminho. Então, caso aquele animal esteja te incomodando, né? Caso aquele animal esteja sendo maltratado, bom, pode fazer a denúncia do infrator, mas o respeito é o mínimo e frisando, né, que maus tratos é crime e a gente e essas pessoas vão ser punidas. É a única maneira também de a gente colocar na cabeça das pessoas que não é o caminho. A gente não vai. Se você acha que o animal é um problema, você não vai estar resolvendo, maltratando ele, você está criando outro problema, criando um problema para a sociedade, para os animais e para si próprio. Então, lembrando a população maranhense que maus tratos é crime, a gente está trabalhando muito para que consigamos frear esse problema.
O ouvinte coloca aqui, pedindo por favor, que as pessoas que são proprietárias, donos de pitbull, que ao passearem no parque, não soltem os mesmos e quando soltarem, que use focinheira. Uma boa dica também, né?
É, na verdade a gente não sabe, né, se o animal é agressivo, não é agressivo. Então, uma dica que a gente dá é que fique numa coleira adequada, né, que não fique numa coleira apertada ou em algo que não seja confortável para o animal, mas que o tutor tenha essa responsabilidade de cuidar do animal também, né, porque realmente a gente não, a população que está em volta não tem noção da agressividade ou não do
Da
animal.
reação dele.
E isso, então, tem que também ter esse cuidado, né, até porque há pessoas que têm certo medo, têm receio. Então, para a gente viver em harmonia realmente entre as pessoas e os animais, tem que ter essa responsabilidade, com certeza.
Denúncias onde, como, quando e com quem?
Então, as denúncias de maus-tratos já estão acontecendo, né? A partir de. Desde, aliás, desde do começo do mês de fevereiro. E podem ser feitas pelo site da prefeitura, né? pmmaral.com.br, no link Cuida Pet e em Maus Tratos. E também podem ser feitas via WhatsApp, por mensagem de WhatsApp, no número 99693-5397.
Repete que eu vou anotar, depois vou divulgar com mais frequência aqui.
Certo. 99693-5397. Esse mesmo número, o ouvinte também pode utilizar para marcar a castração dos seus animais, a partir do mês que vem, para marcar agendamento também de atendimentos veterinários, vacinação, remédio para vermes e também a fiscalização, né, a denúncia de maus tratos. A gente começa, na verdade, os atendimentos a partir do meio para o final do mês de abril, né? Que a gente está esperando aí a parte financeira que foi conseguida pelo governo municipal. Que vai estar para chegar aí a partir da metade para o final do mês de abril. Daí a gente pede a paciência também, né, da população para que espere esse recurso chegar, para que a gente consiga começar os trabalhos de atendimento, de vacinação. Mas as fiscalizações e maus tratos já estão acontecendo, as castrações também já estão acontecendo. Então, por esse mesmo número, a pessoa pode chamar no WhatsApp, mensagem, vai uma mensagem automática lá, e ela escolhe um númerozinho para utilizar o serviço. Lembrando que os atendimentos veterinários e as castrações, as vacinações e as desverminações são para pessoas de até 3 salários mínimos familiares ou cães abandonados, né, cães retirados de maus tratos também, para que a gente consiga ajudar a população que realmente tem essa necessidade, que se não fosse o serviço da prefeitura não teria possibilidade, né, de ajudar os seus animais. E caso não seja, não se enquadre nesses 3 salários mínimos familiares ou não tenha cadastro no CRAS aqui da prefeitura ou no Bolsa Família, a gente indica, né, que procure um profissional, porque a nossa ideia também não é tirar trabalho de nenhum veterinário, nenhum colega daqui, e sim ajudar quem realmente não teria possibilidade de levar seus animais até o centro clínico veterinário.
996-93-5397, é esse?
Exatamente.
Carolina Giraldi, médica veterinária, muito obrigado pela sua presença com a gente. Maral Cuida Pet, boa sorte, conte com a gente.